Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast, com o mesmo sofrimento de sempre, né, cara? Eu ia dizer dos últimos anos, mas eu vou estar sendo otimista demais. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho para falar sobre a estreia do Grêmio Esportivo Brasil no Campeonato Gaúcho. Para alguns, talvez não tenha estreado, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. E o ano promete. Também com a gente, direto de Nova Prata, em busca de recursos para o Grêmio Esportivo Brasil, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
É isso aí, estamos aqui em busca de patrocínio, já estamos fazendo mais do que ficar reclamando só em grupo de WhatsApp, então vamos por mais. Estou eu aqui, JP Bardales, chegando de noite aqui, coisa que ele gosta muito.
Que maravilha, né? Esse compromisso ele não furou, né? Diferentemente da bike ali que ele tentou, mas fica para outra ocasião. Também com a gente, Gustavo Iribarren, que estava reclamando dos preços de uma empresa aí, mas eu já indiquei outra. Bem-vindo, Gustavo.
E aí, pessoal? Voltou o Brasil, voltou a necessidade de beber, vou abrir a minha cervejinha.
JP Bardales, chateado que não está no mesmo recinto de Gustavo Iribarren. Que maravilha, né? Eu fiz a brincadeira da empresa ali que o Gustavo está reclamando, porque quando a empresa não nos atende bem, a gente desiste, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E estou aqui, né? Pedro Henrique Krieger, no meu estúdio do ChavaCast, pronto para falar deste grande jogo contra o Novo Hamburgo, sempre uma pedra no sapato, mas foi um jogo bem difícil de ser assistido na estreia do Gauchão na Baixada no último sábado, com um bom público, inclusive. Mas antes de a gente falar desse jogo, tem que falar da KTO, né? Quem gosta de apostar contra o Brasil tá num momento muito ímpar da sua história, porque apostar contra o Brasil é certeza de grandes resultados. Eu me lembro que no segundo tempo eu olhei ali, a vitória do Brasil estava pagando 3 e a vitória do Novo Hamburgo pagando 3 e pouco. E a KTO fazendo uma odd aí para derrubar alguns malucos, deve ter derrubado. Mas enfim, a gente tem a parceria com a KTO, tem o cupom ChavaCast, 20% de free bet no primeiro depósito. E é isso, tem todo o gauchão para apostar. Dá para ficar rico com o Brasil esse ano, hein? Mas não pelos motivos certos. Fica aí a dica.
Momento Ladaia do ChavaCast.
Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos falar dessa estreia contra o Novo Hamburgo. O Brasil que empatou em casa em 0-0. Já era um resultado talvez esperado por muita gente, né? O Brasil, nos jogos amistosos e preparatórios, não ganhou de ninguém, tirando o sindicato, né? Mas também não perdeu para mais ninguém, então parece que o Brasil vai seguir esse ritmo ragatanga, né? De defensivamente bem e ofensivamente mal. E o gauchão parece que vai ser muito isso para nós, né? A gente vai ter que torcer por alguns gols salvadores. Mas eu quero saber dos guris, né? O Lucas não estava em Pelotas, para sorte dele, mas Gustavo Iribarren estava, inclusive no pré-jogo. E antes de passar para o Lucas, eu quero saber do Gustavo, como é que foi aproveitar o pré-jogo ali, antes de a bola rolar, e o que, que tu achou do nosso time do Brasil, cara? Conheceu muita gente?
O pré-jogo é sempre o que vale a pena, né, Pedro? A gente vai cedo, a gente encontra os amigos, dessa vez tivemos a felicidade de encontrar o Pedro, que está morando longe, o Barbosa, que mora ainda mais longe. É sempre essa alegria de viver o Brasil, né? De viver o pagode, de viver o meu churrasquinho duvidoso, de tomar a cerveja quente. E isso é o que vale a pena, né? É sempre muito legal, porque... E eu não sei... Eu tenho uma coisa no Brasil, assim, que eu passo para lá e eu passo por ali nas voltas da Baixada e eu conheço, eu vejo muita gente, converso com muita gente de coisas diferentes, que eu conheço de partes diferentes da vida, digamos assim. Eu acho isso uma das coisas mais legais, o quanto o Brasil atrai gente diferente. Eu encontro gente de várias faculdades, emprego, amigos, familiares, gente que eu não vejo há 500 anos, gente que eu vi ontem. O Brasil, ali na volta a gente encontra todo mundo, isso é muito feliz para mim. Eu gosto de estar sempre na volta das pessoas. E eu acho que o Brasil é sobre isso, o Brasil é muito sobre as pessoas, muito mais sobre as pessoas do que sobre o time, que é horroroso. Minha Nossa Senhora. Eu acho que fazia 10 anos que a gente não, mais de 10 anos que a gente não tinha um time tão ruim. A situação é muito, muito complexa. O time não se chegar a 5 gols no campeonato é um milagre, porque o ataque é muito fraco. Salvo se mudar alguma situação, o ataque é muito fraco. A defesa, posso dizer que foi ok no jogo, mas o Novo Hamburgo também é um horror também. O Novo Hamburgo, se cair, vai cair junto com a gente. Se a gente cair, no caso, o Novo Hamburgo cai junto, porque é horroroso. O Novo Hamburgo não fez nenhum tipo de menção de tentar atacar também. E, então, difícil dizer o quão a defesa realmente é boa antes de jogar com Caxias, com Juventude. A gente precisa ter paciência para ver. Agora, o time é complicado. A gente viu um diretor falar hoje, né, nos grupos de WhatsApp, né, que precisaria de 3,5 a 4 mil sócios para pagar a folha do Brasil. E que até o fim do ano ficar quitado a folha do Brasil.
É baixa essa folha, né? Puta que me pariu.
Mas eu acho, partindo do pressuposto que a gente tem 2 mil sócios hoje, a gente com planejamento de 4 mil, a gente montou esse time horroroso, e a gente já vai ficar devendo para esse time horroroso, já que a gente precisaria de 4 mil sócios, que não vai ter.
A começar por tu ter 2 e tu planejar um troço com 4, né? O dobro.
Exatamente, exato. E aí a gente fica pensando, né? Será que o time é mal feito para ser um time tão caro a ponto de ir tão ruim? Ou se a situação é ainda pior do que a gente imagina, porque não tem cabimento uma folha de... Eu acho que não deve chegar a 100 e poucos mil reais, porque o time é muito fraco, muito gurizada nova. Não tem jogador experiente, tem o Dumas e olha lá. Para primeiro jogo, algumas surpresas legais. O lateral direito, Danilo, fez uma boa partida. O camisa 5 parece que gosta de vir jogar, buscar o jogo e sabe distribuir a bola para o campo de ataque. Mas a partir dali é um oásis, né? Um oásis ao contrário, né? É um deserto. Porque não tem, do meio para frente... Ontem eu estava assistindo o Guarani jogar contra o Ipiranga, e o Guarani perdeu em casa, mas perdeu e entregou caro o jogo, assim, porque tem jogadores que tentam o drible, que vão para cima, que tentam a finalização. O Michel errou gol feito, mas a bola chegou para o Michel tentar fazer aquele gol feito. O Wilson Júnior, que saiu daqui corrido, porque era ruim, e era mesmo, hoje seria craque no nosso time, olhando esse jogo de ontem do Guarani e o nosso jogo de sábado. Então, muito preocupado. Vamos a Santa Cruz agora precisando de um resultado. Isso é perigoso, porque a gente pegou um time que, em casa, um time que é o nosso adversário muito direto, inclusive em qualidade. Não achei que ia ter um time tão ruim quanto o do Brasil e conseguiram achar. E a gente não ganhou. Isso é preocupado.
E para ti, Lucas Maffei, que assistiu isso de casa, não sei quem é mais louco, quem foi ao estádio ou quem assistiu em casa. O que tu achou do desempenho do Brasil? Tens alguma esperança? Acha que algum reforço pontual pode mudar o cenário? O que tu pensa?
Eu acho que quem foi ao estádio é pior que quem assistiu em casa. Mas quem assistiu em casa desligou a TV e esqueceu dessa coisa horrorosa. Quem foi ao estádio teve que voltar, pegar o Interbairros, voltar a pé, pegar o Obelisco... Pegar um Uber, enfim, que quer que seja, o Uber ia estar tá falando do jogo, e aí, quanto foi o jogo? Pois é. É, não, saudade do Ricardinho, não, é, lá a gente era competitivo, pois é. Como é que foi que deixaram cair aquelas coisas, né? Então, quem assistiu em casa estava melhor do que quem foi ao estádio, né?
Sempre que eu chego em casa, eu falo com a minha avó todos os dias no telefone, e a avó, sempre que tem jogo do Brasil, ela sabe, ela pergunta, como é que foi o jogo, meu filho? Eu digo, ah, foi... Foi 0-0, né, vó? Ah, não ganhamos, mas pelo menos não perdemos, né? Eu levo. Não
perdemos. É, dureza. Cara, foi uma tragédia, né? Um jogo horroroso. A imagem da Zero Hora, gravada por uma Tech Pix, é tudo quadriculado. A iluminação do Bento Freitas já não é uma maravilha, ainda a câmera consegue piorar a iluminação. Eu nunca vi isso. Geralmente a TV melhora a iluminação, né? O número da camisa preto, eu já não sei quem é quem ainda, com o número preto, menos ainda, era o time de vermelho quanto o time de azul, não tinha como saber quem que era quem. Mas a julgar, porque foi a primeira partida do Brasil que eu assisti no ano, eu me neguei a assistir os amistosos, né? Ou o jogo treino, porque nem uniforme o Brasil tinha para jogar de jogo de camisa oficial, né? Então foi jogo treino. Mas a julgar por essa partida, a gente precisa de no mínimo uns 11 titulares para começar a pensar em alguma coisa. Tá, talvez uns 9, vai, porque o Anderson Recife ali, o número 5, fez uma partida ok, né? Não sei, o goleiro não foi exigido, então não sei dizer. A dupla de zaga, a zaga como um todo, foi muito pouco exigida, né? Apesar de que eu vi muita gente reclamar da péssima arbitragem do Daniel Nobre Bins, mas ainda assim o Nobru teve pelo menos um pênalti não marcado em favor deles e ele não marcou, né? Então a gente saiu no luxo ainda de não perder em casa, porque a julgar pelo escanteio cobrado direto para fora e por uma finalização totalmente sem noção, acho que era nossa lateral esquerda, você viu na intermediária e chutou, parecia uma criança chutando, não tem, é aquela coisa, né? É um pensamento que eu já não aguento mais no Brasil, sendo bem sincero, esse pensamento de vamos primeiro se defender e aí depois a gente vê o que a gente consegue. Isso é coisa de time horrível, né? De time ruim, que é muito mais fácil destruir uma jogada do que construir alguma coisa. Mas pelo jeito, talvez seja mais barato formar um time assim, do que tu não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas corre o risco de cair. Então, não sei, é complicado. Acho que de todos os nossos anos aqui de chororô, de vamos cair, de não sei o quê. Nos outros anos, nos últimos 2 anos, a gente caiu realmente, né? Mas esse ano no Gauchão vai ser bem complicado. Porque força de ruim esse nosso time. Bem ruim mesmo. Além de ruim, eu acredito que seja mal treinado ainda. Porque nem a casquinha o Dags conseguiu treinar com a equipe dele, né? Nem isso era ensaiado. Vamos ver como é que vai ser contra a Avenida, mas... Eu vi o jogo da Avenida, ou parte do jogo da Avenida contra o Inter. O Avenida acertou uns 3 contra-ataques que o Brasil jamais conseguiria, tocando passe. A jogada já estava parada, botou bola na trave, deu um susto no Inter. O Inter achou um gol bem, na verdade, né? Cruzou bola na área o jogo inteiro. Então, a julgar por esse jogo contra o Inter, o Avenida é muito mais time que o Brasil. E provavelmente a gente vai vir de Santa Cruz com uma derrota para depois jogar contra o Grêmio, né? Então a situação vai ficando bem complicada.
Mas criando um clima terrível.
Isso é um ponto. O clima terrível vem se criando desde antes da pré-temporada, quando nem presidente tinha.
Eu acho que eu comentei com o Pedro no jogo, uma coisa que tu falou aí, importante. Eu tinha um tio meu já falecido, que ele sempre dizia que na ruindade que a gente tiver, a gente tem que ter um time alto. Porque tu cruza a bola na área, se tiver um time alto, alguma coisa vai acontecer. E a gente tem um time alto dessa vez, a gente só não consegue chegar perto da área para cruzar. É terrível.
Perfeito. Não, eu vou falar um pouco do jogo, mas acho que o Mafei tocou no ponto importante. Que, cara, a gente não ganhou em casa, né? Tá, tudo bem, acontece. Mas a gente pega agora o Avenida fora e, pô, eu não acho fácil jogar lá. Não é nem questão de torcida, não. É, sei lá, é chato enfrentar a Avenida em Santa Cruz. Fez um bom jogo contra o Inter, eu concordo. É um time que parece ser organizado. E a gente não pontuando lá, a gente tem o Grêmio simplesmente em casa. E que, cara, por mais que a dupla Grenal esteja aí há 9 dias, sei lá, trabalhando com bola, é diferente. Então, a gente dá para imaginar que a gente vai, terminando aí esses 9 pontos iniciais, a gente vai ter 1 ponto. Talvez 2, com sorte. Então... assusta bastante. E aí, o que a gente vai precisar fazer depois? Ganhar jogos, né? Óbvio, a gente tem que fazer isso quando puder, né? Mas a gente vai ficar sob pressão. Aí, com um ataque que já não tem passado muita confiança. Não tem nem quantidade de jogadores no ataque, né? Aparentemente, o Brasil vai contratar mais jogadores aí para a parte ofensiva. A gente não tem nem gente suficiente. Então, fica difícil, assim. Eu acho que o único ponto positivo do time do Brasil que eu vi, mas eu concordo com os guris que a gente não foi exigido, foi o sistema defensivo ali, que não tomamos susto nem nada, mas talvez isso diga mais sobre a falta de qualidade do Novo Hamburgo do que a nossa qualidade defensiva. A gente vai ter que ver com o campeonato rolando. Gostei muito do camisa 5, acho que dos jogadores ali que foi o que mais me chamou a atenção, que é o Recife, né? Achei que é o cara que marca bastante, aparece bastante. Mas é isso, cara. É um time realmente muito assustador, assim, né? Muito fraco. É um cemitério de jogadas no ataque. E, claro, isso não é de agora, né? A gente sempre... Acho que desde que a gente começou a gravar Chavaquê, a gente fala como o Brasil destrói atacante, né? O centroavante pode vir qualquer um aí que não rende, assim. Não recebe muita chance. Mas agora tá demais.
Essa mentalidade, né? De só destruir jogada e não criar nada.
Pô, é que agora tá demais mesmo.
Querendo ou não, é a mentalidade do Gustavo e do tio dele aí, do time alto, que pelo menos criar a bola, cruzar a bola na área. É isso aí. Infelizmente, o Brasil opta por não fazer um time bom, parece.
E a gente fica pensando, né? Até que ponto é a dificuldade financeira, que é. Sabe que é, a gente sabe que o Guarani tem uma folha muito maior que a nossa, que a nossa folha a gente quase já não consegue pagar, mas até que ponto, né, a gente não conseguiria garimpar melhor, a gente não conseguiria, se talvez tivesse uma equipe mais experiente no futebol, a gente não teria mais facilidade, ou pelo menos, mais entre aspas sorte, né, aquela sorte que não é sorte, mas... Saber garimpar alguns jogadores que fazem um pouco de diferença mesmo com salário baixo. E a minha preocupação nesse sentido é pela própria mudança do discurso do Fabiano ao longo das coletivas, né? Ele chegou com um discurso de certeza de classificação, ok, que eram 8 classificados, mas desse discurso de certeza já foi para briga. De briga, já começa a reclamar hoje na última coletiva de direção, já começaram a reclamar dos salários e do baixo investimento, né? Da baixa folha. Então, uma outra falha que eu acho que é muito mentalidade é que a gente se engana, né? E aí a gente não é nem torcida, eu acho que a torcida não se engana. A gente, direção, se engana, até quando é bem intencionado, se engana. Não, por não ter experiência, acha que está fazendo algo muito bom e aí, por realmente pela dificuldade da coisa, porque o pessoal costuma se fechar e a crítica é grande, a pressão é grande, costuma se fechar e ter mais certeza ainda do que está fazendo. E é muito complexo. Eu acho que a gente vive uma situação de não só do campeonato, que vai ser muito complexo, mas tem uma Série D vindo pela frente que eu não sei se compensa jogar, sinceramente, nesse nível. Eu sou sempre a favor de jogar, mas eu não sei se não vale mais a pena tentar vir numa copinha. Porque... E os dois juntos, com certeza, não dá para jogar, porque não tem condições. Então, muito difícil a situação do ano no Brasil.
É, mas é ter que jogar, né? Mas, enfim, eu não vou falar da Série D agora, deixa esse problema para depois. Deixa pra depois. Mas, cara, aqui, contratar jogadores, não digo nem da grana, tá? Hoje o Brasil é uma empresa, sou jogador de um certo nível, que, sei lá, eu posso jogar em outro time do Gauchão ou escolho outro time do Gauchão, cara. Hoje o Brasil, infelizmente, não é um bom local pra trabalhar.
Não tem nenhum.
Não é bom. Então, tipo assim... E, cara, e a pessoa sabe que vai vir pra cá, vai ter pressão pra caramba, né? Tem torcida, então tem esse lado negativo, entre aspas, aí de ter uma pressão. Então, cara, hoje não é um lugar bom pra trabalhar, não é mesmo. Mas sobre a torcida, cara, misturando um pouco de tudo, gostei muito do público no jogo. Claro, não tava um estádio lotado, mas a casa tava cheia. É preciso ressaltar que os ingressos a R$20 venderam, se não venderam todos, venderam quase todos. A arquibancada da Neto ali estava completamente lotada, foi a parte do estádio que realmente estava cheio, mas tinha bom público em todas as arquibancadas e a galera foi chegando no decorrer da partida, como sempre. É preciso valorizar, né? E tirando o fato isolado, o número 555 de reclamações da torcida, cara... Uma hora isso aqui vai acabar, cara. A gente já falou isso mil vezes. A torcida do Brasil, ela não vai se renovar. E daqui a 25, 30 anos, talvez alguém diga: ah, que saudade, lá em 2000, 2010, 2020. a galera ia, né? Agora bota ingresso R$10, não vê ninguém. Talvez aqui no futuro próximo o pessoal lamente que não tem mais aquela torcida, né? Mas enfim, enquanto tem que aproveitar. E eu brinquei ali no início sobre atendimento, né? De a pessoa ser mal atendida e não voltar mais. Cara, a torcida do Brasil está sendo muito mal atendida. E eu não digo nem por funcionários do Brasil, acho que ali na Central eu nunca vi reclamação nesse sentido ali. Eu, pelo menos, sempre fui bem atendido. Mas a gente, quanto sócio, cara, tá demais. O aplicativo não atualiza. Eu tive que... Tava ali no pré-jogo, tudo pago. Olhei o meu aplicativo, tava devendo. Eu fiquei, ué, que história é essa? E assim como eu, tinha muitas pessoas nisso. E, cara, uma das poucas vantagens de a gente ser sócio do Brasil, teoricamente, é tu não te incomodar. É pagar e tá sempre garantido. É tipo assim, ah, tem jogo contra o Grêmio. É, vai ter, sei lá, 10 mil pessoas no estádio. Cara, nossa, meu ingresso tá garantido. É só entrar. É só entrar a hora que eu quero. Meu lugar tá lá. Mas não, cara. Parece que é o contrário. A gente se incomoda mais. A gente tem que ficar assim. Pelo amor de Deus, pegue meu dinheirinho. Pelo amor de Deus, me dê meu comprovante. Pelo amor de Deus, eu não quero mais a quinta carteirinha em 13 meses. Então, assim, a gente tá mal atendido, cara. E aí a gente ajunta. Mau momento do campo, né? Que é um dos fatores para a galera ser sócio, né? Tu tem que estar num bom momento para atrair mais gente. A qualidade do produto, que é o jogo, não é boa também, né? Apesar do Campeonato Gaúcho, eu acho um campeonato interessante, ele tá cada vez pior e o nosso time também acompanha a ruindade. Então, assim, cara, é difícil. É difícil atrair o torcedor e tinha bastante gente no estádio. Bastante mesmo, fiquei bem feliz. Mas se continuar assim, não vamos repetir esse público da estreia. E a coisa vai ficar cada vez mais difícil. Então,
talvez nem contra o Grêmio, porque eles não querem que vá assistir o jogo contra o Grêmio.
Então, assim,
contra,
cara...
Contra o Grêmio só vai entrar quem tiver duas tatuagens do Brasil.
Ainda bem que é tatuagem do Brasil, né? Porque às vezes surge uma tatuagem estranha. Mas assim, só para complementar essa partezinha, se vocês quiserem complementar, mandem bala, mas... cara, se o torcedor do Brasil tá reclamando, pega na mão, cara. Conversa, vê o que que é. O cara é cliente. A gente não pode achar... A gente não pode tratar o Brasil só como uma relação comercial, eu concordo com isso, mas no dia a dia, relação sócio, relação torcedor, que envolve grana, fatura, boleto, Pix, cartão, é uma relação comercial, a gente tem que tratar como um cliente, cara. Então, é óbvio que o Brasil não vai ter as melhores condições do mundo para oferecer as melhores... sei lá, oportunidades do mundo para o sócio, mas pelo menos um atendimento simplificado, né? Agora, pelo menos uma notícia boa esse ano. O Brasil está vendendo ingresso ali pelo aquele site Minha Entrada. É um troço que, cara, eu achava que tinha que ter há muito tempo. Até a Moré já vendia ingresso pelo site. Isso facilita para quem mora fora, facilita para quem quer parcelar mesmo com juros, mas quer parcelar por algum motivo, não tem dinheiro na hora, quer usar o cartão. Sei lá, facilita. Quanto mais facilitar para a galera abrir o bolso, melhor. Então, essa é só a minha crítica a esse momento, né? Não é de agora, mas é bom chover no molhado.
Ah, é que hoje o Brasil não tem nem relação comercial com essa parcela do público, né? Porque é uma relação escravagista por parte do torcedor. O torcedor tem que se ajoelhar pro Brasil e implorar que, ó, me aceita, me aceita. Então, com isso aí vai ter lei áurea daqui a pouco. O torcedor vai romper essa relação, né? Então, talvez o meu exemplo seja ruim, mas enfim, foda-se. É uma bosta. Eu desisti de ser sócio do Brasil. Eu desisti. Pagava R$10 por mês. Então, acho que impacto em quê no meu orçamento pagar R$10 por mês no Brasil? Eu desisti. Eu não ia dar dinheiro pro Evani, eu não ia dar dinheiro pro Corsa, eu não ia dar dinheiro. Cansei. O Brasil parece que cada... Entrou, saiu o Ricardinho... E abriu o conselho, abriu, vem, precisamos de ajuda, veio torcedor tomar conta do Brasil. E o Brasil seguiu com o mesmo pensamento? Parece que todo mundo que entra lá vira anti-torcedor, apesar de ser torcedor. Não dá para entender, sinceramente não dá para entender.
E é muito uma questão de mentalidade, né? Porque troca a gente, e a concepção é a mesma. Né?
Exato.
E a minha percepção é que... que legal, e eu acho muito legal todo mundo que entra lá e se dispõe à sua vida, que infelizmente é uma coisa que eu gostaria de poder fazer, não posso, não, a minha vida não comporta estar lá dentro do clube no dia a dia, né, e auxiliar mais. Mas gostaria muito, e é um elogio a quem faz isso, mas ao mesmo tempo parece que a gente necessita menos disso e mais de gente profissional, no sentido de pessoa com experiência de gestão.
Só que nós não podemos ficar refém de quem vai lá, parece que,
exatamente,
além de ser, entre aspas, um favor, não é um favor. O cara sabe que a situação é uma merda, o cara sabe que vai ter que correr atrás, o cara sabe que vai ser xingado em WhatsApp, em Facebook, em Twitter, no Tinder. Se ele quer um Tinder, alguém vai chegar e vai xingar ele porque ele contratou o JB Bardales. Mas ele sabe, não dá para ficar usando essa desculpa. Tem que correr atrás de alternativa. O Brasil está parado no tempo. Faz 2 anos que nós contratamos gente e ficamos devendo para essas mesmas gente. Não, agora vai mudar a diretoria, nós vamos trabalhar, vamos entregar umas carteirinhas novas de sócio, começa o campeonato e é a mesma coisa.
Exatamente, porque a gente não entra numa mentalidade de administração de empresa, de entendimento de processo, e é difícil, eu sei que é difícil, porque o incêndio tá por tudo que é lado e tu não tem um baldinho para tirar, mas chega um momento na vida, e isso é de qualquer empresa, não é só do Brasil, que se a situação tá tão horrível, dá 10 passos atrás, e eu não tô falando esportivamente, mas falando... Cara, porque eu preciso pagar jogador... Cara, para. Primeira coisa, eu preciso de uma consultoria. Primeira coisa, eu preciso de uma auditoria. Eu preciso entender onde é que o clube está, porque talvez eu sustente o campo esse ano, mas ano que vem a situação vai ser pior. No outro ano vai ser 2 vezes pior. Eu preciso voltar atrás e, em vez de tentar apagar os incêndios que acontecem no campo e no futebol, eu preciso apagar o incêndio... gestão, que é o Brasil não tem nada, não tem nenhum processo de gestão. Entra uma pessoa abnegada, que merece os aplausos por estar lá e disponibilizar a sua vida, mas as pessoas entram e querem resolver os incêndios sem ter a percepção de que isso não resolve a longo prazo. Então, a gente se entra 500 vezes na discussão RJ, SAF, cara, a gente não sabe o que a gente deve, a gente não sabe o que a gente recebe, não tem como. A gente precisa primeiro dar 3 passos atrás e dizer, primeiro, eu preciso arrumar a gestão financeira, não é o dinheiro, saber como resolver, ganhar mais dinheiro. Primeiro eu preciso saber o que entra e o que sai. Porque aí eu sei que eu devo X e eu consigo depois trazer gente para me ajudar a elaborar como que eu recupero esse X que eu estou devendo. Então, primeiro eu preciso dar 3 passos. O que que eu gasto? Como que eu gasto? Onde que é possível cortar e onde que não é? Onde que é possível ganhar mais e onde que não é? E isso a gente só vai fazer com o momento que entrar um diretor com uma grande experiência, seja ele remunerado ou não, seja a gente dá sorte de aparecer um não remunerado, mas com uma grande experiência de gestão e que tenha noção do que está fazendo, que não aceite o desafio só por aceitar. Eu não vou aqui criticar quem aceita o desafio de tocar o Brasil pela falta de outras pessoas que aceitem, porque essa pessoa está se colocando à disposição, mas, infelizmente, a gente há muitos anos tentando, sabendo que isso não resolve. Ou a gente pega uma pessoa que não tem esse... Tentando não usar um termo em inglês aqui para o Pedro não me xingar. Não. A pessoa que tem um know-how de como tocar uma empresa, pelo menos, ou um clube. O clube é uma empresa muito grande, não é uma empresa pequena, não é uma empresa de fundo de garagem para a gente achar que é uma empresa ali que combate uns incêndios ali e é fácil de tocar. A gente precisa de alguém que tem uma experiência grande, de uma empresa grande, de empresas grandes, gestão de patrimônio grande, para a gente conseguir ir para frente. Então, ou a gente dá sorte de aparecer um abnegado, ou uma dessas pessoas que se dispõem, ou muito obrigado por se disporem, pensa, eu não tenho essa possibilidade, então eu vou, em vez de gastar 10 mil no atacante, eu vou gastar 5 no atacante, não, porque a gente está mal de ataque, gasto os 10 no atacante, mas em vez de gastar 10 mil no próximo zagueiro, eu gasto 5 e pago 5 mais para o meu gestor, para eu poder trazer um gestor experiente. Se não for por esse caminho, não tem salvação. O Brasil é ladeira abaixo, porque da forma atual, se não mudar a estrutura de gestão do clube, a estrutura financeira, a estrutura de processo do clube, ou criar uma estrutura que não existe, não tem salvação. O esportivo vai sucumbir porque o resto está sucumbindo. Não tem funcionário, tu vai ter esporte como?
Saiu o Bordeiro, hein? Do São José? 199 almas no estádio, então...
É, o São José tá na Série C, né? Deve ter 5 mil sócios.
É, lá tá tranquilo. Não, as gurias, acho que a gente já falou um monte de coisa aí que a gente fala sempre.
2.481 o público de Brasil no Hamburgo.
É o Bordeiro, né? É. Mas assim, cara, realmente me surpreendeu positivamente. Eu achei que ia ter menos. Mas, cara, isso é chovendo molhado, né? O Brasil tem uma... Oh, diga.
Entre nós é chovendo molhado, porque faz uns 25 episódios que a gente fala isso.
Pois é. Não, e eu entendo
que faz uns 15 minutos que a gente tá falando disso, e a gente deve ter dedicado outros 15 pro horror que foi o jogo. Então, metade do tempo é falando isso. De novo, no caso, não muda, sabe? Não tem perspectiva. E no próximo episódio, o que vai acontecer? Vai ser 15 minutos falando da derrota com a Avenida e 35 falando...
É. Não, mas assim, Ah, cara, vai parecer que eu sou o Pedro otimista de novo, mas... Não é otimista não, mas... Otimista é foda, não consigo ser otimista
pessoal,
mais.
Encerramos por aqui a gravação.
Cara, eu entendo que a situação agora é calamitosa, assim, como nunca antes. Terminaram de apagar o que que a gente tinha de bom, né? Mas o Brasil só tá sobrevivendo que tem muita gente doando seu tempo, cara, que a torcida nem sabe, assim, tem uma galera dando a vida e até, às vezes, prejudicando a própria vida profissional e pessoal. Além da diretoria, que é mais vista, né? Tem muita gente contribuindo. E mesmo assim, é muito difícil, cara, porque exige uma organização absurda. E eu só espero que o Fabiano, que é o nosso treinador, que eu pretendo entrevistar ele aqui no ChavaCast, que a gente quase conseguiu em dezembro, cara, ele consiga, de alguma forma, tirar uma vitória da cartola aí nos primeiros jogos, nos próximos jogos, porque, cara, o Brasil como clube merece cair e merece meio que recomeçar do zero, assim, voltar fundo do poço e tentar fazer de novo. Mas a torcida do Brasil, pelo menos boa parte dela, não merece, cara. Então, o Gustavo até brincou comigo que eu tava triste lá no estádio, perguntou se eu tava bem, se tinha acontecido alguma coisa. É que, cara, sabe quando tu sente que tu vai ter outro rebaixamento, cara? Eu já não aguento mais, velho. E aí eu tava pensando nisso, assim, tipo, o Brasil vai cair, se cair, né? O que a gente vai fazer, cara? Já tá difícil agora e parece que todo ano piora. Mas, enfim, agora a gente tem que lidar com as consequências e torcer pelo melhor, né? Porque o Brasil não caindo, o Brasil tá praticamente na Série D do ano que vem também. Acho que a chance de classificar é bem grande, né, se a gente não cair. Então, assim, a gente meio que mantém mais um ano. Mantém mais um ano de alguma coisa no futuro, mas se continuar assim, não vejo muita expectativa, assim. Tudo no Brasil tá piorando, assim. Tudo não, né? Tudo acho que é injusto, mas muita coisa tá piorando, né? Até o uniforme a gente consegue ter coisas para lamentar, assim. Então, é brabo, cara. Eu acho que a única coisa que me deixa mais chateado mesmo é isso, é ver a torcida do Brasil sendo destratada, como já foi muitas vezes nos últimos anos, e aí é sempre mais sócio, sempre mais sócio, sempre mais sócio, só que não há nada muito diferente sendo feito para buscar esse sócio, bater na porta do cara que era sócio há 3 anos atrás e fazer uma ligação, tipo, opa, e aí fulano, te viu aqui no sistema que tu era sócio, nem sei se te tem esses dados, né? Te viu que tu era sócio em 2020 e parou de pagar... O que falta para voltar, né? O Brasil está precisando do teu apoio. Conversa com o cara, daqui a pouco uma conversa ali, joga a conversa, como é que é, da sereia, o canto da sereia, de repente tu volta e tu recupera aí um número significativo de sócios, mas não, cara. O máximo que a gente tem é sócio tem que vir, e se não vier, não é fiel, e contra o Grêmio tem que ser 250 pila, E aí, enfim, é o mesmo de sempre, querendo resultados diferentes, né? Então, eu acho que isso mais que me... que eu lamento mais, porque o âmbito esportivo faz parte, perder faz parte, e conforme os dados de Zan Miller, né, do Campeonato Gaúcho, perder faz bastante parte da nossa história. Então eu só queria que a torcida do Brasil fosse mais respeitada. Eu acho que é o que mais me incomoda mesmo nessa história toda. Né, gurizes?
É isso aí, mas de quando nós vamos ganhar da Avenida?
Cara, seria louco ganhar da Avenida, né? Mas eu acho que a gente não vai perder, não. Mas a gente vai ser mais um empatezinho lá. 0-0. Vamos ver o que acontece.
O negócio, como sempre, eu sempre falo pra vocês, o negócio é acabar com o ChavaCast. Desde que começou o ChavaCast.
Perfeito.
A gente foi vice-campeão gaúcho, depois disso a gente começou o ChavaCast, e dali pra frente, nunca mais.
Perfeito.
Nunca mais.
Culpa do Pedro. Nunca mais. Tudo culpa do Pedro.
Perfeito. A culpa é das estrelas. Mas é isso, né, gurizada? Gurizada, é brabo, cara. Olha o que a gente tem que ouvir, né, cara? Puta que pariu. Mas, enfim. É isso, né, gurizada? Agora o Brasil vai até Santa Cruz. Já tem excursão aqui do pessoal de Porto Alegre, região, que eu vi. E...
Pedro Henrique Krieger estará lá para repetir novamente aquele gif, né?
Cara, é verdade, né? Não, só não vou por causa do trabalho, cara, porque senão eu daria um jeito, é verdade.
Só para mandar mensagem pro teu chefe, Pedro. Tu já foi no meu Brasil.
É. Cara, acho que de certa forma.
Leva no notebook e trabalha na van.
Se tu fizer uma forcinha, tu consegue.
Dá vontade, cara. O Nadson Rax vai estar lá nos representando. Espero que mande vários áudios pra gente usar no episódio, né? Mas é isso. Fica aí a nossa expectativa.
Matar em Floripa, tu tá achando que ele vai estar em Santa Cruz?
Não, ele já. O nome dele tá garantido na excursão, meu amigo. O Nadson, ele finge que não é Chavante.
Nadson Axe é o cara do balão Chavante.
E domingo tem o Grêmio em Pelotas e. Eles vão ter que. Vão ter que sustentar a pressão do nosso time em casa.
Mas vamos aqui, ó.
Houve um tempo que eu tinha quase certeza que nós ia ganhar.
Nós vamos tenho certeza. Cara, e nós vamos ter que ver se a gente não cai com os 4 pontos que a gente vai ter no campeonato.
E esse Grêmio daria pra ganhar, hein? Em outros tempos, mas...
Será que o Dykes chega no jogo contra o Grêmio? Eu apostei lá no início que não chegaria.
Boa pergunta, hein?
Mas talvez esse 0-0 tenha ajudado ele a ganhar uma sobrevida.
E aí a gente vai ter que bater na porta dele, né? Um SMS. Ô, Rogério, como é que tá aí a situação?
Eu acho que o Dykes não chega no Brapel.
É, grande Brapel. Mas é isso, gurizada. Acho que eu vou chorar se a gente continuar gravando, né? Melhor a gente parar por aqui.
Tá ótimo.
Tá ótimo, né? Já gravamos quanto tempo? 38 minutos? É. A gente é guerreiro mesmo. Mas é isso. Obrigado, pessoal, pela audiência.
Tá ouvindo até aqui.
Já tá chorando, né, cara? Impossível não
Se
chorar.
Se tu não ouviu esse episódio no 1.5x, tu é maluco.
É verdade, cara. É verdade. Mas é isso, gurizada. Obrigado pela audiência de sempre. Voltaremos, talvez, essa semana ainda, depois da vitória em Santa Cruz contra o Avenida. E o Avenida que tem o Alexandre no time, né? Então, porra. Então, assim...
O Alexandre é o camisa 10 deles.
Não, mas acho que ele é reserva, né? Não tá jogando.
É reserva. 90. Pelo menos não jogou quando ele...
Mas
o Diogo Oliveira tinha a banca no nosso time, Pedro.
Um gol e uma assistência.
Os 20 minutinhos finais, ele tinha. Com 5 substituições, dá pra ter o Diogo Oliveira.
Depois da finalização do...
Digo mais, a última daquela finalização em Santa Cruz foi com o gol do Diogo Oliveira.
Olha aí. Quem sabe um contratinho de 2 dias. Vai tá mais em forma que qualquer um do nosso meio campo.
Ah, bom, né?
Ah, eu vi uma foto dele, tá em forma. É o Diogo, né? O mesmo estilo dele. Mas enfim, tá com mais cara de velho, né? Já tá com o quê? 40 anos?
Parece ser Madruga.
Rapaz, meu. 42 já.
É mesmo? Ah, mas ainda tem bola. Mas é isso, gurizada. Obrigado pela audiência de sempre. Voltamos no próximo episódio. A gente vai ter uma enquete aí no Spotify sobre o que achou da estreia. Vote. E a gente vê a recepção da torcida. Tá bom? Falou, gurizada.
Valeu.
Até a próxima.
Falou. Thank you.